quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas, está no sítio certo. Hoje temos connosco José Ferreira Machado, o vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, que esta semana apresentou um projeto verdadeiramente gigantesco na margem sul do Tejo chamado Innovation District. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 19º episódio do Made in Tech temos em destaque um anúncio que foi feito esta semana com pompa e circunstância, precisamente no campus da Universidade de Nova Lisboa, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Caparica, do Monte da Caparica. É um projeto, este Innovation District, que inclui vários investidores, sendo que no centro está precisamente aqui a Universidade Nova de Lisboa, e de facto é um projeto megalómano, tem características impressionantes. Desde já promete um investimento já nos primeiros anos de 800 milhões de euros, e depois estamos a falar da possibilidade de criação de 17 mil postos de trabalho, 1000 novos fogos, 4.500 novos habitantes para a zona, e tudo com o objetivo de tornar a área metropolitana de Lisboa e esta parte da margem sul em particular, a Silicon Valley europeia. Assim, desde logo, estudantes, investigadores e outras pessoas que venham trabalhar são bem-vindas a este projeto, bem como startups e empresas de inovação. A ideia aqui, de facto, é dar um meio, tornar este lado da cidade capaz de receber e de dar experiências de vivência a pessoas sempre centradas no conhecimento e na tecnologia. Isto também sempre pegando aqui em conceitos sustentáveis. Um sítio onde as pessoas querem trabalhar, aprender e viver este conceito. São mais de 100 hectares de espaços verdes, num total de 4 km quadrados, que fazem parte deste Innovation District. Só uma parte que será o campus da FCT, que vai crescer também ao longo dos próximos anos. Outra parte será residencial, comercial, desportiva. Vai haver aqui várias valências. Uma das promessas que a Câmara de Almada fez na apresentação foi precisamente novas e melhores ligações fluviárias em Porto Brandão à cidade de Lisboa e também novas ligações dentro da própria área de mobilidade ligeira, de forma mais fácil de juntar aqui as pessoas. Uma das coisas também faladas foi precisamente uma melhor ligação às praias da Caparica. Com a extensão do metro de superfície, fica apenas a 10 minutos da zona do campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Enfim, temas muito interessantes dos próximos anos que se esperam que vão aqui assolar um bocadinho a margem sul e, acima de tudo, também trazem um espírito de inovação e de tornar Portugal mais atrativo para talentos estrangeiros, para empresas estrangeiras, uma coisa muito interessante que promete, de facto, fazer a diferença. Falámos precisamente com o vice-reitor, que é o responsável, na verdade, deste projeto, José Ferreira Machado, também sobre o quão sonhador é este projeto. Será mesmo que vai ser executado? Será mesmo que vai acontecer? É porque já houve outros projetos na margem sul que ficaram pelo caminho. Falámos um bocadinho com ele sobre isto e ele explica porque é que acha que este projeto vai mesmo vencer nos próximos 10 anos e fazer uma grande diferença para a área metropolitana de Lisboa. Introdução à parte, segue então a conversa. Olá, obrigado por estar a participar na nossa conversa. Onde é que este podcast o encontra?
Encontra-me em casa,
em Lisboa, não é?
Em Lisboa, na sala de jantar, precisamente, porque o escritório está ocupado na sala de jantar.
Em teletrabalho, não é?
Em teletrabalho, desde basicamente o princípio do ano, desde o começo deste confinamento, não é?
Nesta altura nunca resistimos a perguntar, o teletrabalho tem corrido bem? O que é que acha da experiência?
Não, tem corrido bem. É menos eficiente do que se julga. É estressante, trabalham-se horas muito longas, o dia começa a ser. Normalmente são encontros back-to-back, em que mal há tempo para ir à casa de banho, não é? Nós, quando é fisicamente, nós já temos, tenho que me deslocar de um sítio para outro, mas essas deslocações são momentos de descompressão, que aqui não existem. Outra coisa é que eu, quando eu digo que é menos eficiente, nós precisamos, eu e a minha equipa, precisamos resolver, precisamos resolver um problema, como avançar, quer dizer, reunimos fisicamente, com, obviamente com distanciamento social, e numa hora resolvemos aquilo que tinham andado. Eu acho que se fala mais em tela, fala-se mais nestes meetings. O meu trabalho envolve muitas reuniões, mas eu não tenho desgostado da experiência. Eu dei aulas remotamente e gostei francamente da experiência. Não tenho a certeza que os alunos tenham apreciado tanto quanto eu, mas eu gostei francamente da experiência. Portanto, não, não, não.
Fala-se muito, na verdade, ligado não só ao teletrabalho, mas ao ensino remoto, no que fica desta pandemia para o futuro. Na verdade, já havia alguma tendência, mesmo antes da pandemia, das universidades começarem a testar modelos um pouco mais híbridos, se calhar não se falava na altura em híbrido, mas complementares, ou seja, as ferramentas audiovisuais, os vídeos, etc., poderem ser um meio complementar. Eu, por acaso, até fiz um trabalho no verão, curiosamente, no verão de 2019, não havia pandemia ainda, sobre a Universidade do Futuro, e muitos reitores, muitas pessoas responsáveis falavam já que esta complementaridade, cursos também mais ligeiros, menos só licenciatura, outro tipo de curso para requalificação, etc., tinham grandes vantagens, principalmente esses cursos mais curtos, das ferramentas audiovisuais. Acha que, de facto, esta pandemia veio mostrar que, para algumas áreas específicas, claro que a experiência da universidade é muitas os jovens irem à escola, conviverem, os corredores, mas para coisas mais específicas, fica alguma coisa desta
Sem
experiência?
dúvida, eu acho que se esta experiência, estamos a falar do ensino, acelerou a transformação digital, não só, obviamente, formação de profissionais em que deslocar-se a um local físico de formação tem um custo de oportunidade importante, porque se perdem horas de trabalho, porque as pessoas podem estar dispersas pelo país, e isto permite fazer formação remota. Mas eu acho que o principal consequência desta experiência vai ser um aumento da formação blended, em que se mistura, em que as pessoas estão, na verdade, presencialmente. Eu estou a falar de licenciaturas, por exemplo, de formação mais tradicional, em que as pessoas se juntam, porque as pessoas se juntam fisicamente, só que misturam as componentes físicas com componentes remotas. Eu acho que um dos modelos mais promissores de ensino é flipped classroom, em que basicamente se alteram os papéis das aulas teóricas e das aulas práticas, se você se quiser, em que as pessoas são expostas aos materiais primeiro de forma remota e depois juntam-se para trabalharem problemas.
Exato. Para a
Isto é
discussão, não
tão
é? A discussão
para a
é que tem de ser
discussão.
presencial.
Está tão avançado que o próprio ensino da medicina, em muitos sítios, caminha neste sentido, uma metodologia chamada team-based learning, que permite que os estudantes contactem com casos clínicos logo a partir do dia 1. E, interessantemente, nós, na Nova, estamos exatamente associado ao projeto do novo campus, que estamos a desenvolver em Carcavelos para a nossa escola médica. Como nós não acreditamos em meter vinho velho em garrafas novas, vamos também aproveitar esta transição para mudar o modelo de ensino nesta dimensão do team, nesta direção, na direção do team-based learning, que é basicamente um método de ensino blended, que permite desde muito cedo, desde o dia 1, na realidade, que os alunos trabalhem em teams, em casos clínicos, sendo expostos remotamente às matérias mais teóricas. Há um enquadramento prévio e depois eles começam a trabalhar em problemas clínicos. Portanto, eu acho, para lhe dizer, eu acho que na realidade esta experiência mostrou que é possível fazer mais na digitalização do ensino, como é possível fazer mais na digitalização dos locais de trabalho. Eu, a minha equipa, na reitoria da Universidade Nova, estou seguro que nós vamos deixar de estar os 5 dias todos presencialmente no espaço. Certamente haverá momentos em que nos encontramos todos, mas nos interceptamos, se quiser.
Exato, exato.
Mas na realidade, eu não vejo razão para termos que estar todos 100% do tempo no local de trabalho. Isso é uma experiência, isso é uma questão muito importante. Claro que nem todas as pessoas têm condições de estudo. Uma
Claro, nem
coisa que
todas
me
as profissões
preocupa,
permitem, não é?
nem todas as profissões permitem. Isso é um aspecto da questão. O outro aspecto da questão é a desigualdade social que está subjacente a isto. Nem todas as pessoas permitem, e quando se toca no ensino, isso é particularmente relevante, nem todas as pessoas têm condições para beneficiarem destas experiências de forma frutífera, não é?
Claro. Não sei se no caso da Nova Lisboa já estão a planear até mudanças para o futuro por causa disso, muito concretas. Deu o exemplo da Nova SBE, dessa parte de medicina, mas em
Não, não, eu
geral,
tenho, sim.
exato, mas em geral estão a planear mudanças eventuais para o futuro.
Eu acho que a nossa escola de Information, de gestão de informação, o IMS, está muito avançado. Formação blended, de formação online. Aliás, eles foram talvez pioneiros da formação online. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical, na Junqueira, já tem uma componente importante de formação online. Portanto, nem todas as áreas trabalham da mesma maneira.
Já tem muitos exemplos, não
Nem,
é, de
já tenho muitos
situações.
exemplos. Eu acho que nem todas, provavelmente, nem todos os cursos parecem da mesma natureza. Obviamente, cursos laboratoriais não se podem
Claro,
fazer online.
claro.
Há sempre limitações. Isto é um caminho que a diferentes velocidades. É difícil forçar todas as faculdades numa universidade tão diversa como é a nova. É difícil forçar todas as faculdades. E não se trata de forçar, trata-se de mostrar que, pelo exemplo, é possível. E eu acho que já temos muitos exemplos, não é?
Hoje é vice-reitor da Universidade de Nova Lisboa, já foi diretor da Nova School of Business and Economics, tem uma experiência vasta também consultor Banco de Portugal, uma experiência vasta em vários níveis e em várias entidades. De como é que enquadra o Innovation District, o novo projeto apresentado esta semana, nessa experiência? É o projeto mais desafiante que tem pela frente a nível de carreira?
É o projeto mais difícil e mais aliciante. Eu estou ligado à academia, na realidade, desde os anos 80. Tudo o resto que fiz fora foram sempre incursões. E eu sempre tive a felicidade de fazer coisas muito diversas na academia. Fui tudo, eu na realidade fui tudo. Fui monitor durante a minha licenciatura, depois fui assistente. Fui estudante de mestrado, fui estudante de doutoramento, fui diretor de programa, fui subdiretor, fui diretor, pró-reitor de uma universidade em Inglaterra, e agora sou vice-reitor. Portanto, eu já fiz mesmo tudo na academia. E tive a felicidade de, no fim da minha carreira, ter o maior projeto da minha vida. Quando eu acho que isto é uma bênção grande. Quando a maior parte das pessoas da minha idade e da minha fase de vida estão a contemplar a reforma, eu tive a felicidade de ter um desafio desta natureza. Eu estive muito envolvido, eu era diretor quando nós decidimos lançar o projeto do Campus de Carcavelos em 2011, 2012. Foi uma decisão que foi tomada no meu tempo e os primeiros passos foram dados no meu tempo. Eu depois em 2015, cheguei ao fim do meu limite de mandatos e tive que sair, e depois o Daniel Trácio e o Pedro Santa Clara
Assumiram.
continuaram e todas assumiram e continuaram lindamente. Mas isto é um projeto, estou envolvido também num projeto totalmente fascinante que é a construção de uma nova escola de medicina em Carcavelos, no outro
Associada
extremo.
à nova SV, ou seja, associada no
Não,
mesmo
não, é associada à Universidade Nova, é no outro extremo
Nova,
da
exato.
praia, no que era o antigo Hospital Ortopédico José de Almeida. E que estou a fazer uma coisa que eu acho que é fascinante, que é coordenar toda uma equipa que está a pensar como é que deve ser o ensino da saúde para o século XXI. Qual é o papel as pessoas, os médicos têm que saber a ciência dos dados, têm que saber a tecnologia, têm que saber a saúde digital, têm que
Claro.
saber a inteligência artificial, isso tem que ser incorporado nos currículos deles, mas ao mesmo tempo têm que ser mais humanos, Eu acho que o futuro de muitas atividades, e a medicina em particular, vai ser um caroço, um coração, um corte de tecnologia de inteligência artificial, mas quanto meio mais poderoso for este corte, mais necessário é ser humano, ser capaz de dialogar com as pessoas, ser falar. Portanto, há quase aqui uma contradição, e eu acho fascinante ver como é assim, de algo que esta pandemia mostrou ser tão importante, está a ser repensado. É outro projeto fascinante,
Claro.
outro projeto fascinante.
O, por acaso,
Mas
estava a
este
dizer aí
no.
um pormenor que eu acho interessante, que é a Nova SBE já ganhou vários prémios, tem sido muito elogiada a nível geral, e a base da Nova SBE é precisamente também em ciência de dados, tecnologia, associada à economia. Portanto, há aqui uma
E
semelhança
há
do ponto de
outra.
vista, do ponto de partida, não é?
Não, e há outra coisa, há um conceito muito importante que tem a ver com o Innovation District, que eu aprendi desde a SBE e que vai ser replicado no campus de saúde. É a ideia do campus sem fronteira, o campus integrado, o campus aberto à comunidade, o campus que é um equipamento da comunidade, que é quase uma plataforma onde coisas podem acontecer. Esta ideia de plataforma de um campus aberto, de um campus que é o oposto da Torre de Marfim, acho que é um conceito que é fundador da SBE, que vai ser replicado na nova Medical School e que
E
numa
no
escala
Innovation
muito
District, né?
maior, e que numa escala muito maior está presente no Innovation District. Eu acho que a ideia essencial que presida ao Innovation District é uma coisa que é uma ideia que me é muito cara, que é a complementaridade entre conhecimento e cidades. Muita gente diz que o futuro, e eu concordo, o futuro dos países está nas cidades. Nós tivemos no passado cidades-estado, que vamos ter cada vez, eu quando digo cidades, digo obviamente áreas metropolitanas, estou a usar cidades
Exato.
de forma vaga, vamos ter cidades que vão ser muito importantes e a competição vai ser entre cidades mais do que entre países. Mas o ponto que eu queria dizer é que a economia do conhecimento é muito complementar das cidades. Porquê? Porque o principal ativo da nova economia do conhecimento são pessoas. Mas não são só as pessoas físicas, é o seu talento, as relações que estabelecem entre si, as ligações que estabelece, os encontros que têm. E para haver. Mas as pessoas precisam de sítios, precisam de sítios onde viver, onde se divertir, onde se encontrarem. E
Escolas para os miúdos
estes sítios
mais novos também, não é?
precisam, pessoas jovens, mas precisam. Há uma expressão inglesa que se chama serendipity, que são os acasos, são os encontros casuais. Em zonas desertas não há encontros casuais de pessoas de diferentes formações. E é por isso que as cidades e o conhecimento são complementares. E há muitos dados que centros de conhecimento, universidades situadas em zonas urbanas, são muito mais produtivos segundo diferentes dimensões. Patentes, contratos de licenciamento, receitas de licenciamento, receitas de patentes, são muito mais produtivos do que contrapartes que estão situadas em zonas rurais ou suburbanas. Portanto, este é o facto, esta é a ideia, se quiser, a ideia fundadora do Innovation District.
É
O
curioso
que
estar-me a dizer uma
acontece é que.
coisa que é, eu diria que tudo aquilo que me disse faz-me lembrar, em primeiro lugar, Silicon Valley, não é? Perfeitamente, na Califórnia, onde pessoas de áreas diferentes têm a Universidade de Stanford, têm ali a universidade também muito presente, e pessoas de áreas diferentes muitas vezes confluem, criam as suas próprias empresas, inovam. Foi uma área que tornou-se verdadeiramente conhecida por isso. E faz-me lembrar outra coisa, que é a Web Summit. A Web Summit foi criada em viagens à Califórnia, que se fazia, estava a falar que as pessoas de várias disciplinas e de várias áreas se juntam, e acho que a ideia base da Web Summit foi uma viagem do Paddy Cosgrave, precisamente a Silicon Valley, ter com amigos, onde via que eles se reuniam, normalmente semanalmente, pessoas de áreas diferentes, para discutir ideias, para falarem, para colaborarem. E a ideia vem disso, da partilha de áreas diferentes, de ideias diferentes. É curioso
É
estar a
por
dizer
isso que
isso.
o conceito principal do Innovation District é live, work and play. Um sítio onde as pessoas possam viver, trabalhar, estudar e divertirem-se, investigar isso. E, de facto, estes Innovation Districts estão a emergir por todo o mundo. Alguns são, já são comuns nos Estados Unidos, mas e os contextos são diferentes. Alguns são nos centros das cidades, em torno de uma instituição âncora. Um exemplo que eu vi, que foi muito inspirador, foi o de Manchester. Manchester, houve uma fusão das duas universidades que existiam na cidade e um bairro ficou sem universidade. E aí eles criaram um Innovation District, um genuíno bairro no centro da cidade. Há exemplos destes em Detroit, Atlanta, Baltimore, San Diego, um pouco toda a parte. São centros, são, e aí é quase um bairro, é quase como Telheiras ou Campo de Ourique fosse um Innovation District, se houvesse algum ativo de conhecimento. Outros surgem em áreas que são subutilizadas, sobretudo antigas áreas industriais.
Pouco como aconteceu com a Expo também, não é?
Como aconteceu com a Expo, nós estamos a falar, existem destes em Boston, em Chicago, antigas áreas industriais. Mas existem outros que são desenvolvidos de raiz em áreas exurbanas, não é? Em áreas, o mais conhecido é talvez o Triangle Park, na Carolina do Norte.
Do norte.
E no fundo, este no Monte da Caparica e o Porto Brandão é
Esse
desta.
nível, claro.
O que torna
Com a
o
natureza muito
desafio muito.
presente também, não é?
O que torna o desafio ainda maior, porque uma coisa é fazer uma cidade onde exigem construções e tudo isso. Nós aqui, por isso é que a dimensão de construção de cidade, não só de construção de um campus, é tão importante neste nosso projeto, porque não existe nada na realidade.
Claro. E também dá para construir a partir da folha branca, não é? Ou seja, podem
Isso
construir
é o
com as melhores práticas, podem
isso é o
construir com o ser humano mais no centro.
Isto é uma dimensão absolutamente. Hoje em dia não é concebível que se comece uma coisa. Não é do zero, mas é quase do zero, sem ter em atenção preocupações de sustentabilidade. Eu hoje estava a ver uma notícia, eu não sei se viu, que foi construída a primeira cidade totalmente por 3D, ou bairro por 3D printing.
Ah,
Todos os
impressão
edifícios.
3D de construção, não é?
Dos edifícios, o que é uma coisa fascinante. Eu acho que não vamos chegar aí porque a impressora necessária para isto, primeiro porque não há cá, porque é ela própria tamanho do hangar,
É uma coisa gigante.
e depois há a dificuldade de transportar as peças, mas não é isso que eu estou a dizer. Começando uma coisa de início, temos que ter em mente as melhores soluções de sustentabilidade. Não só na construção, de mobilidade, é preciso ter, para nós atrairmos o tipo de comunidade que queremos, para nós atrairmos, por exemplo, os nómadas digitais, temos que ter uma combinação muito cuidada de qualidade de vida, de infraestruturas, escolas para miúdos. Então tem que ser um ecossistema muito, muito, muito sustentável. E uma das coisas importantes neste projeto é a exploração não só da parte científica, como da proximidade à praia,
Pois, até
como
vai haver melhorias aí na ligação do metro de superfície, né?
sim,
Falou em 10 minutos, 10 minutos
sim,
de
o metro de
distância.
superfície, sei que o plano, eu engano-me sempre, o Plano Nacional de Investimentos tem prevista a extensão até 2030 da ligação. O metro acaba mesmo em frente à Faculdade de Ciência e Tecnologia de Canova. E penso que as via canal estão determinadas. Portanto, é só construir o metro até a Caparica e isso está no Plano Nacional de Investimentos. O que vai aumentar aquilo que eu gosto de chamar, até explorando a sua analogia com Silicon Valley, vai reforçar
Essa
este
ligação,
look and feel californiano
Exato.
e muito West Coast do campus. Depois vão haver, e eu acho que a Câmara da Almada fez um excelente trabalho na definição dos contextos urbanísticos para toda aquela zona, vão haver imensas zonas verdes e parques urbanos. Nós estamos a falar de 110 hectares de zonas verdes e parques urbanos. 110 hectares
É quatro
é
quilómetros
mais do
quadrados
que.
de cidade, não é? 4 km² de
Em
cidade.
4 quilómetros quadrados, é um quarto. Mais que um quarto da cidade são zonas verdes e parques urbanos. E isto isto é, no fundo, esta mistura que é totalmente apaixonante. Nós, com isto, o que esperamos é criar um ecossistema que atraia pessoas jovens, empreendedoras, dinâmicas, com ideias. Depois que atraia empresas que gostam de estar próximo dessas pessoas e que ao longo do tempo se cria ali certamente eu não estarei cá para ver o fim deste processo, mas eu penso que pode, na realidade, mudar aquela zona. Até porque Lisboa, se nós pensarmos bem, Lisboa propriamente dita, está um bocadinho saturada, não é? Quer dizer, não, parece-me.
E tem um registro também já muito urbano, não tem aquela
É.
alternativa, né, que a natureza do outro lado da margem sul pode eventualmente dar, não é?
Claro que há questões que se têm que resolver. Como eu tive a ocasião de dizer, não queremos que aquilo seja nem um dormitório, nem um parque industrial. Temos que ser um sítio
Exato.
onde as pessoas estão, trabalham, se divertem, vivem, criam os
Pois,
filhos.
na
Mas as
apresentação falou-se
ligações.
muito na cultura também, eventos culturais para que dinamizar, para as pessoas que queiram ficar lá.
Isto é
E as
muito importante.
ligações,
Mas as
não é?
ligações.
Ferroviárias, por exemplo, também
Mas
pode
as
ser
li... É
importante.
exatamente isso que eu ia dizer. Não obstante isto tudo, as ligações a uma cidade como Lisboa são totalmente fundamentais, mesmo que as pessoas vivam lá, querem ir ao teatro, querem ir ao cinema,
Claro.
querem ir à grande cidade, é quase inevitável.
Tem indicações que
Ligações são.
vão melhorar e ser mais frequentes ali no
Estão,
Porto
mas eu
Grande.
acho que era fundamental as ligações fluviais, mais frequentes, talvez mais previsíveis, e sobretudo ligarem as zonas. Que em Lisboa tenham elas próprias conectividade. Isto é, o que eu quero dizer, Belém não é uma boa ligação, o
Claro.
Caixo-Dré é uma excelente ligação,
Com o
Alcântara é
metro, há a
melhor.
diferença, claro.
Portanto, terem atenção onde é que nos ligamos é muito importante. Depois, é também preciso melhorar as ligações de Porto Brandão para a cidade propriamente que se vai criar. Porque há coisas muito simples que se podem fazer, ter, por exemplo, um autocarro que sai a horas. Sabe que sai,
Exato.
isto é.
Aí tem algum compromisso das entidades oficiais, neste caso da Câmara, para que isso
Não,
avance?
eu acho que eu não tenho ideias, transcendo um bocadinho, mas certamente terá que fazer parte do plano de desenvolvimento. Pensar seriamente na ligação entre Porto Brandão e o coração da cidade. Uma ligação sustentável, eu acho que já se pensou várias vezes num teleférico. É uma coisa É uma ideia da qual eu gosto muito, porque um teleférico também é um instrumento de atração de turismo, porque um teleférico de Porto Brandão a subir
Tem uma vista impressionante, não
proporcionaria as vistas totalmente deslumbrantes. É
é?
quase como um London High, só que não é redondo, é um teleférico de vistas sobre a cidade. Mas eu não estou. Isto é uma ideia que ciclicamente é ventilada.
Claro.
Não tenho ideia nenhuma sobre se vai acontecer, tenho
O
sequer
importante é que as
ideia dos
ligações sejam
custos,
rápidas e
mas é
sustentáveis,
importante e
eventualmente.
previsíveis, sustentáveis, isso é
Exato.
muito importante.
Os números do projeto são, de facto, impressionantes. 800 milhões de euros de investimento, a maior parte de investidores privados e da Europa, só nesta primeira fase, inicialmente. Prometem criar nos próximos anos 17 mil postos de trabalho, 1.000 novos fogos para as pessoas viverem, 4.500 novos habitantes para a zona. Ou seja, são números, de facto, grandes. Qual é o timeline que tem para eles? O que é que
Não,
acha que serão os primeiros passos?
a primeira fase diz respeito aos projetos daqueles oito ou nove proprietários e investidores que assinaram o memorando de entendimento. E são, na realidade, estes que vão marcar o ritmo do que vai ser o Distrito de
Claro.
Inovação. E é relativamente a estes que há estes planos de 800 milhões, é relativamente para estes que nós temos um master plan conceptual para a região. Portanto, nós acordamos todos num modelo de desenvolvimento para estes 120 hectares e para outra região. Eu acho que isto vai acontecer em 10 anos. Esta primeira fase, vamos começar a ver coisas até ao fim desta década. Por onde é que vai começar? Eu acho que vai começar pelo coração. E o coração é o campus da FCT. Tem muitas deficiências, é um campus com muitos edifícios degradados, precisa de muito investimento, é um campus murado, É um campus que está desintegrado da cidade, é um campus que não tem muitos sítios para empresas, não obstante ter lá empresas muito interessantes, e um dos unicórnios portugueses, a OutSystems, ter sido criada por um aluno da FCT, e imagino que tenha sido criada lá, mas é um campo antiquado. E eu, nos workshops preparatórios deste master plan conceptual, houve alguém que usou a figura de o campus da FCT tem que ser o andar modelo do Innovation District. Nós temos que entrar ali e perceber o que é a ambição. Onde nós vamos começar? Nós estamos muito empenhados em mudar o campus da FCT, não só em termos da qualidade das infraestruturas, como também do lifestyle que o campus proporciciona a toda a gente
Torná-lo mais dentro
estuda,
do
trabalha.
espectro moderno da nova SBE, não é? A
É
nova
mais
SBE
dentro
tem
desse espectro. Mais
hospitalidade,
dentro. E o que é que nós vamos
lugares de
fazer?
interação.
E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, já muito em breve, o concurso, um deles concurso vai ser lançado já este mês, e o outro já temos um PIP aprovado pela Câmara. Vamos lançar o concurso para a construção de uma residência e da instalação de uma
Excelente.
superfície comercial. A residência traz, no campus, traz vida ao campus, a superfície comercial complementa não só essa vida, como abre o campus à cidade, portanto, à zona envolvente. Depois, paralelamente, ainda este ano, vamos desenvolver instalações desportivas que são abertas não só a alunos, funcionários, professores, mas a toda a comunidade. E vamos iniciar a construção da primeira fase de um hub de inovação. O que é um hub de inovação? Um hub de inovação é um sítio onde núcleos de investigação podem trabalhar com empresas.
Claro.
E a FCT tem imensos
Projetos em
16 unidades de investigação, mais de 1.000 investigadores e mais de 1.200 projetos.
Claro, é
Portanto,
muita fruta.
é nesta interação que vai ser o hub de inovação. E também um pequeno, que não existe, um pequeno centro para, eu nem lhe chamo centro de congresso, um espaço para conferências de melhor qualidade. Portanto, nós vamos começar com estes projetos.
Isso vais começar
É
já este ano, não
importante,
é?
é já este ano.
A
Depois a seguir é o.
residência são 600 alunos, até 600 alunos,
Não,
pelo que percebi.
a residência é até 600. Nós vamos construí-la no modelo de concessão. O acrónimo em inglês é Develop, Finance, Build and Operate. E nós temos, na realidade, licença de construção até 600 camas. Eu não sei o que é que os operadores
Pois vão
vão
fazer, claro. De analisar
promover, se
também
querem
as necessidades na
400
altura.
camas. Portanto, aí há um julgamento de mercado. O concurso para a superfície comercial, concurso público, vai sair este mês, e o concurso para a exploração de aluguer do espaço para as instalações desportivas também vai sair agora. O modelo é sempre o mesmo. O modelo é sempre o mesmo. A universidade não tem vocação nem para explorar residências, nem instalações desportivas, nem sobretudo, nem superfícies comerciais, certamente que não. Sobretudo se queremos que todas estas operem a um grande nível de qualidade para poder atrair pessoas de fora para o campus. E nós gradualmente vamos procurando, é preciso pensar nas questões de mobilidade, temos um projeto muito grande de tirar o tráfego automóvel do campus e ter sistemas de mobilidade ligeira, e isto obriga a criar circulares à volta do campus com quatro lugares de estacionamento para que as pessoas deixem os carros ali e depois, por meios de mobilidade ligeira, atravessem o campus. O campus é um espaço magnífico e é por aí que nós, faculdade, e eu acho que é isto que os promotores também esperam. Eles esperam que a nossa liderança não seja só ao nível da concepção, não seja só ao nível das palavras, mas seja também ao nível do exemplo.
Daí este projeto já para este ano, para começar este ano, para mostrar
É,
também o
para
caminho,
começar
não
a mostrar, e porque a FCT precisa muito, a
é? Claro.
FCT precisa muito. Eu penso que as pessoas têm de perceber que a área construída são 9,2 hectares em 27 edifícios. Muitos deles estão muito degradados por anos e anos e anos e anos de inexistência de investimento. A universidade está a preparar, aproveitando o PRR e aproveitando a medida que respeita à eficiência energética de edifícios da administração pública, que inclui as universidades.
Uma
Nós
candidatura, não é? Para o
estamos a
plano de
preparar uma
resiliência.
candidatura porque isso pode permitir, numa ótica de sustentabilidade energética, mas também numa ótica de sustentabilidade mais ampla, que inclui a qualidade de vida nos próprios edifícios, pode permitir uma importante melhoria, das condições de vida no campus.
O plano, esse plano que presumo que seja, possa ser entregue nos próximos meses, quando o plano de
Não,
resiliência
nós já
estiver aprovado,
entregámos, nós
já
estamos em
entregaram?
condições de entregar, nós temos já um relatório técnico-económico, técnico-financeiro
Mostra onde o querem
prévio
fazer
do projeto.
concretamente, não é?
Sim.
Quanto é
Sim,
que poderá
com
custar?
orçamentos, com ideias de orçamentos e tudo isso.
Quanto é que poderá custar esse projeto?
Este projeto, só na eficiência energética, certamente custará para cima de 25 milhões.
Exato,
Repare, e se nós
irá
pensarmos, e se nós
permitir ter
pensarmos.
um novo tipo de edifícios também preparados, se calhar, mais
Já
para a
melhor,
educação.
e se nós pensarmos, 27 edifícios, isto significa menos de 1 milhão por
Por edifício.
edifício, não é um investimento, quer dizer, isto não nos vai permitir, de maneira nenhuma, transformar aqueles edifícios num paraíso na Terra.
Claro.
Vai certamente permitir melhorar muito as condições, não só de eficiência, como de habitabilidade desses edifícios. Paralelamente, nós temos espaço, temos 8 mil metros quadrados no plano urbanístico do campus reservado para uma central fotovoltaica, portanto, que pode, gigawatt, pode garantir 25% do consumo de energia do campus de hoje, mas eu acho que nós podemos ambicionar até mais, a ser totalmente, em termos do campus, autossustentáveis e até ter um superávit na produção de energia. Gostaríamos muito, se alguém quisesse usar isto para fazer uma experiência de piloto da produção de hidrogênio verde. Quer dizer, o campus ser também ele próprio uma plataforma de experimentação urbana. Isso é muito importante.
Não resisto a perguntar-lhe, o arquiteto Ricardo Bofill, o catalão, muito conhecido por precisamente urbanismo, planos de desenvolvimento de áreas de cidades, bairros, está associado a este projeto. De forma é que ele vai desenhar o projeto
Não,
no
ele
seu
não está
todo?
associado propriamente ao nosso projeto. Ele está associado ao projeto de um dos
Dos investidores, não é?
investidores privados. Quem trabalhou no plano de concessão urbanística do campus da FCT foi o arquiteto João Pedro Falcão de Campos, que está a trabalhar connosco
Na parte
na
do campus mesmo,
concepção
não é?
do que pode ser o campus. Ele já tem o conceito está definido, aliás, há uma maquete que circulou hoje, que é importante para nos dar uma ideia do que é que o campus vai ser. Certamente o arquiteto Bofill, teremos ocasião de falar com ele sobre,
Claro.
e obviamente de acolher as sugestões dele.
Ele vai estar associado a um investidor que apareceu precisamente na apresentação, que já está a viver precisamente na zona, que é alemão e já esteve em Barcelona, Luxemburgo, já fez vários projetos semelhantes no, nessas zonas. Von Hossbrech, é difícil dizer o nome,
Mas é
mas.
Marcelino, o primeiro nome é Marcelino, que é
Exato,
fácil
Marcelino,
de
é mais
dizer.
fácil, exatamente. Ou seja, ele vai fazer mais a parte residencial, do comércio, a parte que
Não, ele vai
vai.
fazer uma parte de turismo importante na propriedade dele, uma parte residencial, vai recuperar vinhas da Almada.
Mas
Ele é
que faz
uma
parte do
pessoa.
projeto no seu todo como Innovation District, não
Faz parte do projeto no seu todo.
é?
E com ele temos discutido muito. Ele está muito interessado em questões da construção sustentável e é algo que nos interessa muito, portanto nós temos e vamos certamente cooperar. É uma pessoa muito, muito interessante, com muita experiência de projetos desta natureza, que se mudou o seu escritório para Porto Brandão, e que gosta muito e tem uma mente muito aberta à experimentação. Portanto, nós vamos certamente trabalhar com ele, quanto mais não seja ao nível de troca de ideias, e aproveitando da experiência dele para encontrar soluções de construção sustentável para o campus. Eu pessoalmente gostava muito que o Innovation Hub, ou que a zona, o Nova Tech Park, como quiser, a zona dedicada às empresas no campus da FCT, fosse um modelo. Não gostava que fossem torres de betão, e certamente não são. Gostava que fosse um sítio onde a nova geração de empreendedores, que é preocupada com questões do ambiente
Claro.
e da sociedade, se sentisse bem em trabalhar.
E faz parte, lá está, do ecossistema. Se houver melhores locais de turismo, de comércio, de residências, coisas para fazer, e este tipo de investidores pode trazer isso, cria-se o ecossistema para atrair os
Claro.
nomes das digitais, talentos estrangeiros e portugueses que até estão lá fora. Falou-se nisso um bocadinho na
Claro.
apresentação. Não resisto a perguntar-lhe, do ponto de vista de investimento, quais são os volumes, até iniciais, para o Hub de Inovação. Eu sei que o Hub de
Não,
Inovação
eu
tem
acho que os
dinheiros europeus,
planos,
não é? Dinheiros europeus do Portugal
o
2020.
Hub de Inovação e o Centro de Conferências estão financiados a 40% pela CCDR, ao abrigo do PORA
Portugal 2020.
2020.
Exato.
Portanto, aquele que daí eu ter a certeza que eles têm que ser executados até 31 de dezembro de 23, ou
2023, que é
então,
a data
bem,
limite.
não
Exato.
tenha, ou então
O apoio,
perdemos o
claro.
dinheiro, mas vão certamente ser executados. Muitas vezes nestas coisas a dificuldade está em encontrar a componente nacional. A universidade tem uma política que nós chamamos de rotação de ativos, isto é, ceder direitos sobre uns ativos que não são tão interessantes do ponto de vista académico para investir nos ativos académicos. E isso, nós temos um plano a 10 anos, que se chama, aprovado pelo Conselho de Curadores da Fundação da Universidade Nova de Lisboa, que se chama, o nome não é feliz, que se chama Plano Geral de Valorização dos Ativos Imobiliários,
É grande.
que basicamente delineia a 10 anos o que é que nós fazemos, o que queremos fazer em termos de património imobiliário, desenvolvimento dos campi. E de facto, a minha função na universidade é fazer com que esse plano aconteça.
Claro, em toda a estrutura das várias partes da universidade. O que é que o entusiasma mais, do ponto de vista do Innovation District, para os próximos, diria, 5 anos? Onde é que acha que vamos estar, desse projeto a nível de 5 anos? Sendo que o
Eu
Hub de Inovação já
gostaria
estará, não é?
muito, de ter mudado a face. Há duas coisas que eu gostava muito, muito, muito que acontecessem. Uma é que tivesse começado a mudar a face, já fosse visível a mudança da face da FCT, do campus da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Isso deixava muito satisfeito. A outra questão que gostava muito era que nós resolvêssemos uma questão que me preocupa, que é o modelo de governança urbanística de todo aquele espaço. E porque é que isto me preocupa? Preocupa-me porque fazer planos é uma coisa. Assegurar que planos que vão ser implementados ao longo de 10, 15, 20 anos são cumpridos, ou são cumpridos, ou que o seu espírito é respeitado, é uma coisa diferente.
Claro.
E isto requer a criação de modelos adequados de gestão destes 4 quilómetros quadrados, que com franqueza, enquanto isto. E eu digo, ai, mas isso resolve-se de um dia para o outro. Não, não se resolve de um dia, como facilmente imagina. Questões que têm a ver com a gestão do território são
Claro.
questões tremendamente políticas, tremendamente complexas. Eu nem tenho a certeza de abranger toda a complexidade envolvida, e será uma questão para advogados e especialistas, mas gostaria de deixar estas duas coisas em 5 anos: a governança
Resolvidas.
do urbanismo, e quem entrasse no campus da FCT pudesse dizer: isto é diferente.
E é um espaço precisamente de inovação, com as empresas já mais
É,
presentes
claro, com
também, com mais
empresas mais
condições.
presentes.
Havendo já a residência que estará pronta nessa altura, até pela questão dos
Ah,
apoios,
certamente,
sim, o
certamente.
hub de inovação, e se o plano de resiliência ajudar aqui precisamente a esse nível de eficiência dos edifícios e melhor tipo de edifícios, logo aí haverá um aspecto diferente
Haverá
já,
uma
não é?
diferença muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito
Do
grande.
ponto de vista dos planos do investidor, também 5 anos é um prazo já que haverá
Eu acho que não,
construções,
eu acho que
turismo.
nós vamos começar, eu acho que nós vamos começar, alguns vão até acontecer antes. Um dos nossos parceiros vai lançar muito antes uma residência também, mais dentro da parte velha do Monte da Caparica. Tenho a certeza que há os dois investimentos, os dois empreendimentos turísticos que estão associados ao Innovation District, nas zonas mais fronteiras às falésias sobre o Tejo, vão estar a andar também. O que isso por si só vai forçar as autoridades públicas, a Câmara, nomeadamente, a pensar as soluções de mobilidade dentro daquela
Do
região. Portanto,
espaço,
eu acho que em 5 anos as coisas vão estar a mexer. Deixe-me pôr ao contrário. Se em 5 anos estas coisas não tiverem, ou não se notar já, que aquilo é mais que palavras, então será um projeto. Então, francamente, acho que não arranca. Nestas coisas, dar o pontapé de saída, vencer a inércia do repouso, pôr as
Claro.
coisas a mexer na direção certa é muito importante. Portanto, se em 5 anos nós não conseguimos fazer isso, com
Claro,
toda a
e
razão.
havendo já projetos aprovados agora, o hub de
Não acho que
inovação,
seja, não acho que,
residências,
não acho, quer dizer,
alguma coisa haverá sempre a mudar.
ninguém nos levará a sério, não é?
Claro. Falou precisamente de isto não será um elefante branco na apresentação, porque de facto também tem havido muitos projetos, precisamente na margem sul, que depois não arrancam. Tem havido até vários nomes para projetos também
Vários nomes,
megalómanos.
eu
Exato,
já nem
é
sei.
uma série de
Cidade
nomes.
disto, cidade daquilo.
Exato, mas pelo que viu do ponto de vista de investimentos já no terreno da Nova e eventualmente depois também aqui dos investidores, acha que será aqui diferente, não
Acho.
é? É isso.
Eu acho que a razão pela qual pode ser diferente, a primeira é a modéstia. Nós não estamos a dizer que vamos, como um planeador central, com uma varinha mágica, construir a cidade da água ou Manhattan, na Lisnave, ou uma coisa assim. É um projeto que, assumidamente, tem uma dimensão temporal muito grande. A outra coisa que me dá alguma confiança é que, ao contrário dos outros projetos, a Câmara Municipal aprovou as normas transitórias que estão compaginadas com uma antecipação do PDM para esta região. Portanto, há um compromisso público da Câmara que eu penso que nunca existiu nos outros projetos. Terceiro, existe um número reduzido de investidores privados. E o reduzido é importante. Nestes 120 hectares, a universidade é proprietária de 50%. Nós temos mais até de 60 hectares. Nós somos proprietários de mais de 50% destes primeiros 120 hectares. E o resto é um grupo muito reduzido de proprietários grandes. Portanto, relativo a pessoas relativo à qual é fácil fazer um acordo. Finalmente, eu estou confiante porque a universidade está muito empenhada nisto. Há uma liderança clara, deste processo e que vai começar a acontecer gradualmente. Portanto, eu quando digo que não é megalómano, é no sentido, não vamos fazer um centro cultural de Belém. Não, não é que eu não gosto do centro cultural de Belém, não
Claro.
vamos fazer uma ponte, não vamos
Claro, não é um
fazer um
projeto de uma complexidade
arranha-céus.
demasiado grande, não é?
Não é, é
É um
algo
conjunto de edifícios e
previsto para
de
se
diversos
desenvolver
projetos.
organicamente por investidores privados. Portanto, eu acho que é esta modéstia, que me dá alguma confiança, não é?
O investidor
E
alemão até
depois não há
dizia que
dinheiro
a
público, e
nova.
depois não há muito dinheiro,
Exato,
e
exato.
depois, quer dizer, até agora, quer dizer, nós temos tido em Portugal más experiências com grandes projetos de investimento público,
Verdade, exato. Depois não
e
arrancam ou
sempre,
não.
E às vezes depois procuramos sustentabilidade, sempre que se. Depois vem a Troikas e depois vem tudo isso. Depois vem, portanto, o que me dá alguma garantia é que isto também não, isto não é um projeto público, isto é um projeto privado,
Claro. Embora
não
com a Nova de Lisboa aqui, também
é. Não,
com um
é.
papel importante, claro, mas dinheiros europeus também, a parte europeia
Não,
também tem
mas os dinheiros
importância.
europeus são dinheiros, repare, são dinheiros obtidos, eu gosto
Em
de frisar
candidaturas,
isto,
não é?
são dinheiros obtidos competitivamente, não é?
Claro, claro.
E, portanto, eu não estou a negar, mas eu dificilmente, o investimento da universidade nisto, dificilmente será cerca de 10% do total que está investido. Eu não tenho as contas
Claro.
feitas ainda, porque muitas vezes depende com participações e tudo isso, mas eu acho que não será,
O mais
será para aí
relevante, sim.
10% desse total.
O total que, de contas que fez é os 800 milhões, é isso, não é? Esse total.
É, dos investidores. Eu não, eu não fiz, eu
Inclusive
perguntei aos investidores,
os investidores, exato.
o que eu fiz foi somar.
Claro. Claro.
Não.
Exato. Do ponto de vista, aliás, o investidor alemão falou na conferência, o tal Marcelino falou na conferência que a Universidade Nova seria aqui o coração e o motor, especialmente por guiar o caminho, ser o motor de conhecimento, não é? Porque tem o conhecimento, ser aquilo que leva as pessoas a quererem também ir para lá. Portanto, falou um bocadinho nesse lado da universidade ser o motor e o coração daquilo depois que rodeia, precisamente, não é?
É, exatamente isso. Aí eu acho que é uma coisa que todos eles reconhecem. O projeto começou como um projeto da universidade. A universidade tem 62 hectares ali, na realidade. Nós estamos a falar do campus da FCT. Para quem conhece a zona, que é a zona que está entre a Avenida Timor-Leste e a Via Rápida da Caparica, isso é o campus da FCT. Mas nós, a norte, temos também cerca de 30 hectares, que são umas zonas magníficas. A zona, depois tem uma zona de Rennes que se estende até às falésias, com uma vista em frente aos Jerónimos, uma vista deslumbrante. E tudo começou como vamos fazer aqui nestes 62 hectares o Innovation District. Isto foi o coração de tudo e o início da ideia. Depois é que ela foi ganhando uma amplitude maior.
Neste primeiro ano, o Hub de Inovação, qual é o nível de importância também para criar maior inovação para a
O Hub de
universidade, para as
Inovação, sim.
empresas? E que empresas é que já têm interessadas no projeto para
Não,
esse mundo?
nós não temos, nós temos várias empresas pequenas no campus. Nós temos já um centro de inovação e de incubação, que é o Madden Park, que aloja startups e spin-offs e tudo isso. Nós, nesta primeira fase, a ideia é, há um espaço para empresas e há um espaço para. Esta primeira fase do Hub de Inovação é relativamente pequena, são 3.400 metros quadrados da área construída. Basicamente, uma parte será para alojar laboratórios já existentes na faculdade que estão mal alojados, e outra parte será aberta a empresas. Nós não temos nenhuma ainda para estabelecer. Eu acho que isso dependerá dos laboratórios que
Criados também,
forem
não é?
para lá, portanto, nós já não temos ainda nenhuma empresa concreta que se vá estabelecer. Não obstante existirem um número significativo de empresas no campus e de projetos, as pessoas conhecem, não foi um projeto totalmente bem-sucedido, conhecem o iDreams, que foi pioneira nos interfaces homem-máquina. Neste mundo do empreendedorismo e das startups, o sucesso anda sempre paredes meias demonstradas com o insucesso. Temos empresas de genoma e de dispositivos médicos, como a Stab Vida, temos a Nano4Globe, que faz diagnóstico molecular usando nanotecnologias. É possível ter muito mais, é possível ter muito mais, não
Claro, e o projeto
é?
caminha mesmo nesse sentido, não é?
Caminha mesmo nesse sentido.
Pronto, acho que já temos aqui uma boa perspectiva do que é o Innovation District.
Só
Diga,
frisar uma
diga, diga.
coisa. Nós, quando falamos assim, tendemos a falar muito dos aspectos de construção e tudo isto, mas a base de tudo é a base de conhecimento que existe na FCT. Eu acho que isto é extremamente importante, é extremamente importante dizer. Há uns dias saiu um estudo feito por um professor da Universidade de Stanford, que olhou para 160 mil investigadores em todo o mundo e escolheu aqueles que estavam no top 2% de impacto. Na Universidade Nova existem, como um todo, 30 e poucas pessoas estão nestes 22%. Nestes 2%, top mundial, 22 estão na FCT. Estamos em áreas como física aplicada, que o Geo Vira Fortunato é o nome mais conhecido, mas temos áreas de inteligência artificial e processamento de imagem. Temos as áreas de química, desde a engenharia, à química orgânica, à bioquímica, à biomedicina. Mas, portanto, esta é a base. Dos 1.200 projetos, 400 são com parcerias com a indústria. Portanto, eu acho que esta base de investigação e de conhecimento que é aquela que é fundamental para o Innovation District, porque nós nunca podemos esquecer que apenas uma faculdade forte, cientificamente forte, inovadora, consegue atrair estas empresas, porque senão, se não existir a base de conhecimento, não pode existir economia do conhecimento.
E tem tido também um bocadinho essa experiência com a nova SPE também, não é? De tornar as coisas, não só a nível de infraestruturas, mas de professores, de
É.
atração de
Ah,
alunos para
isso é
esse
muito
conhecimento ser.
importante, isso está a dizer. Há aqui um círculo vicioso, há aqui um círculo virtuoso, perdão. Claro que a base é esta capacidade instalada de conhecimento já na FCT. Nós achamos que, à medida que vierem empresas, à medida que vierem novas pessoas sendo atraídas, há aqui um efeito feedback positivo. E nós achamos que, no fim do dia, a FCT também vai, como faculdade, sair muito reforçada.
Claro, o exemplo que eu diria no caso de Silicon Valley é a Universidade Stanford, que costuma-se
Claro.
dizer alimenta Silicon Valley. Muitos dos alunos que saem de lá criam empresas em Silicon Valley, portanto, ao lado, não é? É
Claro.
curioso ver essa relação também ali,
Há uma relação,
universidade.
exatamente, há uma simbiose.
Exato. Parceria também. Muito obrigado pelo
Parceria.
seu tempo.
De nada, foi um prazer.
Um
Foi um
prazer.
prazer. Gostei muito. Adeus. Até à
Até à
próxima.
próxima. E pronto, está feito. Lembro apenas que vamos colocar nas próximas horas a nossa segunda parte deste episódio, já habitual, o resumo da Semana Tecnológica com a minha colega Cátia Rocha, que podem ver numa segunda parte deste episódio desta semana. Esta semana foi, lembro também, tivemos um episódio especial para celebrar um ano de confinamento em pandemia. Foi precisamente a 16 de março de 2020, há um ano, fez esta semana um ano que começou o primeiro confinamento. Já tivemos vários níveis de restrição. Falámos com vários especialistas sobre o impacto disto no comportamento das pessoas, na saúde mental e a forma como a tecnologia foi e pode ser também aqui uma ferramenta importante, mas também as limitações que ela pode trazer. Se traz viciação ou não, se há aqui alguma dependência. Falámos nestes conceitos com o médico de saúde pública Bernardo Gomes, que também é especializado não só em epidemiologia, mas também em saúde mental, e com a investigadora em psicologia, autora de vários estudos da Universidade de Coimbra, Ana Paula Matos. E temos também, nos dois episódios que fizemos esta semana sobre este tema, Margarida Gaspar de Matos, não só é investigadora da Faculdade Sociedade Humana da Universidade de Lisboa, e também aqui psicóloga, mas também é coordenadora da Task Force do Governo, que foi criada agora precisamente para analisar a nível comportamental o desconfinamento dos portugueses, a forma como estão a fazer este desconfinamento. Portanto, duas conversas aqui interessantes que eu sugiro que possam ver nas nossas conversas anteriores. Se está feito, já sabem, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado pelo Stoffel. Podem iniciar. Vou repetir. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado pelo Stoffel. Pode enviar sugestões de temas ou de convidados para o meu Twitter, estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.